Olá. A perda progressiva de massa e força muscular que acompanha o envelhecimento tem nome: sarcopenia. Em pessoas saudáveis, a diminuição da massa magra tem início após os 30 anos, com perda de cerca de 1 a 2% ao ano. Na terceira idade, a prevalência da sarcopenia é significativamente maior. Segundo o estudo Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento da Organização Pan-Americana de Saúde, no Brasil, 14% dos homens e 16% das mulheres acima dos 60 anos têm perda de massa e força muscular suficiente para serem considerados sarcopênicos. Eu sou Alexandre Bueno e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, converso com Luiz Felipe Ravic, professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professor. Obrigado pela participação aqui no Saúde e Consciência. Professor, o que é a sarcopenia e como ela é medida?
Então, o que é sarcopenia? A sarcopenia é a perda progressiva de massa, força e função muscular. Manifesta-se principalmente em idosos, né? Então, essa condição afeta os músculos esqueléticos, as fibras musculares tipo 2, aquelas que conferem força e velocidade. É importante diagnosticar precocemente porque está relacionado com a piora funcional, com a perda na qualidade de vida e maior risco para desfechos adversos e mortalidade. Então, como é que a gente mede a massa muscular? A gente pode medir através da bioimpedância, que é um aparelho que parece uma balança, né? A pessoa sobe e se mede a massa muscular. O outro, que é a Odexa, né? Chama Dual Energy X-Ray, é um exame de imagem considerado padrão ouro para medir a massa muscular, ou talvez até outro método também. Depois, a força muscular. A gente consegue ver a força de preensão muscular através do dinamômetro, que é um aparelhinho que você coloca lá a sua mão e aperta, e o valor mínimo para homem é 27 kg por metro quadrado e para mulher 16 kg por metro quadrado. Isso foi definido pelo consenso europeu chamado European Working Group on Sarcopenia in Older People. Foi feito em Berlim no ano de 2018.
Entendi. E qual a diferença da medição de força muscular e função muscular?
A gente pode medir por vários métodos, né? Por exemplo, levantar e sentar da cadeira. O outro é verificar o teste da caminhada. Isso é muito simples, né? Você pede para o paciente caminhar 4 metros, ele tem que fazer na velocidade de 0,8 metros por segundo, ou seja, em 5 segundos. Se ele fizer em mais tempo que isso, ele tem a função muscular prejudicada, né? E para força de preensão, se a pessoa faz menos que aqueles valores que eu defini agora há pouco, 27 para homens e 16 para mulheres, ele tem menos força muscular de preensão, né?
E quais são os principais sintomas de uma pessoa sarcopênica?
Então, quando a gente tem suspeita clínica, a gente pode usar um questionário chamado SARC-F, do inglês, né? SARC, S de strain, de força, então falta força muscular, por exemplo, para carregar um saco de arroz de 5 quilos. A de assistance of walking, que é dificuldade para caminhar de um cômodo a outro da casa. R de rising from a chair, que é dificuldade para se levantar da cadeira. C de climb stairs, que é dificuldade para subir escadas. E F de falls, que é o risco de quedas, né? A gente tem uma pontuação para cada um desses itens. Se a pessoa faz uma pontuação determinada, né? Se você infere que ela pode ter sarcopenia. Então, quando está associada a síndrome de fragilidade, a pessoa pode ter cansaço, pode ter perda de peso, lentidão da marcha e declínio nas atividades físicas. Com frequência, esse paciente tem outras comorbidades.
Professor, quais riscos a sarcopenia apresenta a longo prazo?
Olha, pode causar queda, fratura, aumento da resistência à insulina, queda na imunidade, queda na produção de alguns hormônios, sedentarismo devido à exaustão causada e consequente piora do estado funcional. A piora nas eventuais comorbidades que o paciente tenha, por exemplo, como diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, insuficiência cardíaca, entre outras, né?
Ela pode ser causada ou talvez agravada por alguma doença?
Sim, né? A sarcopenia, que é a consequência da idade, como a gente falou, com a progressiva perda muscular, que ocorre à medida que a idade avança, principalmente naqueles que não fazem atividade física. A gente perde massa muscular, principalmente membro inferior, a partir dos 40 anos, e é decorrente de comorbidades, como diabetes mellitus, DPOC, a insuficiência cardíaca, doença arterial obstrutiva periférica, doença renal crônica, câncer, o HIV, entre outras doenças.
E existem grupos de risco com mais propensão a desenvolver sarcopenia, professor?
Sim, a gente falou, os idosos e os portadores de comorbidades, né, várias delas já citadas. Quanto mais idoso, maior a propensão a desenvolver sarcopenia, principalmente se ele não faz atividade física.
Ainda que seja comumente encontrada em idosos, a sarcopenia também pode aparecer em jovens, correto?
Sim, os adultos jovens que passam, por exemplo, um período internados no hospital ou permanecem acamados por mais tempo, né? Eles podem entrar sem sarcopenia e sair com sarcopenia do hospital, por exemplo. As mulheres com índice de massa corporal baixo, né? O IMC baixo. Os que têm comorbidades, várias delas já citadas acima, sedentários, todos esses são propensos a desenvolver sarcopenia.
E você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Professor, de que forma se trata uma sarcopenia?
Olha, a gente trata com exercícios físicos, né? Principalmente aqueles denominados exercícios de resistência. Por exemplo, a musculação é muito interessante para indivíduos sarcopênicos, e com dieta hiperproteica e hipercalórica.
E quais são os exercícios físicos mais indicados para os pacientes?
Então, os exercícios de musculação são bem indicados para os pacientes com sarcopenia, realizados com constância, com ênfase na musculatura de membros inferiores, né? Aqueles exercícios de resistência que a pessoa tem que fazer força, tem que colocar força. E depois os exercícios aeróbicos, como os de equilíbrio, mobilidade, também tem um papel, mas um papel complementar.
Em contrapartida, existem exercícios físicos contraindicados, talvez por oferecer riscos à saúde do indivíduo?
Então, os exercícios têm que ser graduais, aumentados paulatinamente, né? Tratar a doença de base, caso haja alguma, e observar a melhora gradual do paciente, né? Nesse sentido, os exercícios muito intensos no início do tratamento, eles não são recomendados. Então, evitar as quedas, né? É importante cuidar que as vias onde o indivíduo transita sejam planas, sem buracos, sem ondulações de pavimentos, colocar antiderrapante no box, né? Uma barra lateral, cuidar do calçado, que ele seja adequado, evitar aqueles calçados que escorregam, evitar aqueles tapetes pequenininhos na casa do paciente que é fácil ele pisar, escorregar, tudo isso pode causar queda e fratura, principalmente se ele tem osteoporose, né?
A alimentação e nutrição também fazem parte do plano de tratamento da sarcopenia, certo?
Então, uma dieta hiperproteica e hipercalórica ideal para a pessoa sarcopênica. Se o paciente não tiver uma doença renal crônica, uma dieta com 1,5 gramas de proteína por dia, proteínas de alto valor biológico que se encontra na carne, no leite derivados, nos ovos. A suplementação com whey protein também pode ser interessante. A alimentação rica em leucina, que é um aminoácido essencial para a síntese proteica, também é necessária, né? E não está estabelecida a eficácia da creatina em pacientes sarcopênicos, apenas em idosos robustos.
Além da alimentação convencional, os suplementos também podem ser benéficos?
Além do que está respondido acima, é necessário verificar a vitamina D do paciente, né? Por exemplo, pode precisar de uma suplementação, e eventualmente a reposição hormonal. O HMB, que é o metabólito do aminoácido leucina, ele também é interessante, né? Importante, ele tem um papel, o um potencial de reduzir a degradação muscular, estimula o crescimento muscular. Tem propriedades anti-inflamatórias, então na dose de 3 gramas por dia, dividido em duas ou três tomadas, também é um suplemento nutricional importante, né?
E quanto à terapia hormonal, professor? Como ela se encaixa no tratamento?
Mas se o paciente é homem, tem deficiência de testosterona, aí é necessária a suplementação. Quando o indivíduo começa a exercitar a musculatura, melhora a produção de testosterona, que é um hormônio capaz de aumentar a força e a massa muscular. Então, a gente pode administrar em gels, coloca nos braços 2 a 3 vezes por semana. A suplementação hormonal sem a deficiência, né, não se mostrou tão eficaz, né? Então, é preciso também ter parcimônia, ter um certo cuidado na suplementação hormonal sem uma indicação mais precisa, né?
Agradeço novamente a participação do professor Luiz Ravic. O podcast Saúde e Consciência dessa semana fica por aqui. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-98576-0326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno. Informação é saúde, e até a próxima!